CBN. Bom dia, doutor.
Ouvinte, agora a gente fala de saúde no quadro Bom Dia, Doutor. Isso porque teve um aumento dos casos de síndromes respiratórias. Quais os cuidados que devemos tomar? Tem que ser alertados, com toda certeza. E a gente trouxe aqui hoje um médico especialista, não é, Rafa?
Exatamente. E você, ouvinte, pode lembrar que é o infectologista Guilherme Puriti, que já faz parte da equipe da CBN há algum tempo. Ele foi colunista e está aqui com a gente e vai conversar sobre isso, sobre o aumento dos casos das síndromes respiratórias. Bom dia, doutor.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui e poder prestar esclarecimentos para todos vocês.
E a minha primeira pergunta é: ao que podemos atribuir o aumento das síndromes respiratórias?
Bom, a síndrome respiratória aguda grave, que é o que a gente está padecendo agora na nossa cidade, no nosso estado, é um conjunto de sinais e sintomas que envolvem principalmente manifestações respiratórias, né? Então, tosse, coriza, falta de ar, chiado no peito, dificuldade para respirar pelo nariz, em muitos casos, e que pode se agravar, né, necessitando de suporte de oxigênio e, eventualmente, até internação em unidade de terapia intensiva, sobrecarregando aí os leitos hospitalares e deixando a gente nessa situação de muita apreensão que nós estamos agora no momento e que até a Secretaria de Saúde de Estado se manifestou, né, dizendo que nós estamos à beira de um colapso, na verdade. Nós estamos com... Ontem, acho que só havia um leito vago em todo o estado em terapia intensiva. Então, é uma situação que ocorre muito nesta época do ano, é uma transição de temperatura. A gente teve até a oportunidade de ver a queda da temperatura de segunda-feira para cá. A previsão era de um dia só de queda de temperatura, e nós estamos já no terceiro dia de tempo frio, seco, e a tendência é isso se piorar agora, né, nos próximos meses. Não vamos ficar com frio o tempo todo, porque nós moramos numa região quente e úmida. Sim. Porém, as frentes frias trazem algumas rajadas de vento para cá, chuva. Chuvas escassas, na verdade, começa a cair agora a umidade relativa do ar, e isso predispõe de uma forma exponencial ao surgimento de doenças respiratórias nessa época.
Doutor, quando a gente fala de síndromes respiratórias, a gente vê doenças diferentes, não é isso? Eu queria que você falasse aqui pra gente quais as doenças respiratórias que são mais comuns quando a gente fala dessas síndromes.
Perfeito. Então, tem várias doenças que podem ser abrangidas por essa síndrome respiratória. Desde doenças alérgicas, como, por exemplo, a rinite, sinusite, asma, que é uma doença eminentemente alérgica, principalmente na infância. Temos também doenças crônicas, como enfisema pulmonar, a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? E pneumonias, né? Que tanto nos preocupam nessa época do ano. Então, a pneumonia, ela pode ser causada por vírus respiratórios, que circulam bastante nessa época, né? Como o vírus sincicial respiratório, que a gente ouve falar, que causa também as bronquiolites nos bebês. O vírus da influenza, que é o vírus da gripe. Então, vale a pena a gente lembrar, sempre reforçar aquela questão da imunização, da vacina, porque é um vírus que pode ser prevenido através da imunização, ou pelo menos minimizado a gravidade do quadro através dela. Temos ainda o nosso novo coronavírus e os antigos também, que circulam nessa época do ano. E essas doenças, elas têm sintomas muito semelhantes, é isso que confunde bastante toda a população. Até nós, médicos, mesmo experientes, sim, muitas vezes a gente fica em dúvida, né? Quando a gente examina o paciente, muitas vezes só através do exame clínico mesmo que a gente consegue diferenciar, e às vezes tem que recorrer até a exames complementares, como radiografias, exames de sangue. Então, são sintomas semelhantes que essas doenças manifestam, como tosse, corrimento nasal, né? Alguns com falta de ar, chiado no peito, febre, em alguns casos, mas lembro aqui, é importante ressaltar para o ouvinte, que até pneumonia ela pode aparecer sem febre. Então, o fato de não ter febre não exclui o diagnóstico de pneumonia. Existem pneumonias que são afebris. Então, todo cuidado é pouco, a gente sempre orienta a população a procurar uma unidade básica de saúde, assim que manifestar os sintomas e, claro, tomar as medidas de etiqueta respiratória para evitar a transmissão para os entes mais próximos, né? E também para aqueles desconhecidos que vivem com a gente no dia a dia.
É um grande pacote, né, doutor? Você estava falando aí de várias e diversas doenças respiratórias. E por isso a gente vê aí esse aumento. Várias doenças, essa época do ano, como você mesmo também citou, é muito característica por ter esse aumento. E agora, como prevenir isso? Essa é a questão, né? Muita gente se pergunta, como que prevenir essas doenças respiratórias se a gente está tão suscetível?
Pois é, cada doença tem uma característica diferente. Por isso que é importante o diagnóstico mais preciso possível para que as medidas preventivas possam ser tomadas. Por exemplo, os pacientes que são alérgicos, portadores de rinite, sinusite, asma, sabem quais são os fatores predisponentes. Por exemplo, muitos deles têm alergia à poeira, ácaros, né, que nós falamos, pelos de animais. A própria mudança de temperatura para eles já é bastante significativo, já é o suficiente para causar, já um gatilho, né, para causar os sintomas iniciais da doença. Então, nessa época do ano, a gente até aconselha para os alérgicos que tirem aquelas roupas que estão guardadas há muito tempo, que estão ali empoeiradas, guardadas na gaveta, lave, né, passe com ferro quente, deixe exposto no sol na medida do possível, para que não fique muito lá guardado, mofado, e quando for utilizar para se prevenir, acaba, na verdade, piorando, agravando o quadro. No caso das doenças infecciosas, né, como gripe, pneumonia, primeiro lugar, vacina. A gente não pode esquecer disso, né? Existem vacinas tanto para pneumonia como para gripe que estão disponíveis aí na rede pública e na rede privada. Uma pequena vantagem aí para as que estão disponíveis na rede privada, porque tem uma cobertura um pouco maior. Mas eu reforço que tomar do SUS já é de grande valia, né, para prevenção. E medidas gerais que servem para todas as doenças. Em primeiro lugar, e disparado, hidratação. Isso é uma coisa importante, porque a gente tem no nosso corpo medidas de defesa contra agentes externos, como vírus, bactérias, fungos, que estão presentes na saliva, na secreção nasal, e que nos protegem dessas doenças. Então, ficar com boca seca, nariz ressecado, desidratado, pode predispor a infecções mais sérias, né? Então, por isso que a gente sempre fala para tomar bastante água, dar preferência para alimentos que sejam ricos em água também, em nutrientes, alimentos naturais, como frutas, verduras, sim, legumes, leguminosas, sucos, né, nesta época do ano. E também procurar tomar uma medida básica, que é hidratar a mucosa nasal. Perceber que o nariz está ressecado, está começando a entupir, aplicar soro fisiológico nasal, que a gente sabe que o soro fisiológico não faz mal a ninguém.
O soro fisiológico salva vidas. Eu tenho mais uma dúvida aqui. E qual é o público mais vulnerável para contrair as infecções respiratórias?
Bom, sem dúvida, crianças, né? Os bebês no primeiro ano de vida, recém-nascidos, assim, a gente fica super preocupado. Eu sempre falo para os pais que tem que tomar um cuidado especial. Qualquer sinal de infecção em bebê recém-nascido, ou seja, aqueles que têm menos de 28 dias de vida, tem que procurar atenção médica imediata. E idosos, né? Além desses, vem depois também os portadores de doenças crônicas. Então, quem tem doença crônica, né, como cardiopatia, doença renal crônica, doença hepática crônica, podem ter suas doenças pioradas, ou seja, agravadas, ao contrair essas doenças infecciosas ou até alérgicas nessa época do ano. E uma atenção especial também para mulheres grávidas, né, que a gente tem que dar, que devem também atualizar sua carteira vacinal, mas eu creio que todas elas, fazendo um bom pré-natal, já tomem esse cuidado.
Muito bem, muito importante, né, doutor, fazer esse alerta nesse momento, e principalmente caso de sintomas mais graves, a gente deu todas essas dicas. Se não resolver, procurar uma ajuda médica, né, especializada, ou no postinho de saúde, ou mesmo nesses atendimentos.
Justamente, lembrando que a gente tem disponível na rede municipal e estadual, né, os profissionais como pediatras, médico de família e comunidade. Na rede estadual temos também alguns especialistas, como pneumologistas, alergologistas, que podem dar o suporte necessário nesta época do ano, e desde que devidamente encaminhados.
Muito bem, doutor, muito obrigada por participar com a gente, pela sua disponibilidade.
É um prazer imenso estar aqui, e sempre que necessário estarei à disposição.